Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Me chamo
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando o contador Oswaldo Alves de Lima, com uma longa trajetória tanto empresarial quanto no cenário político. Pouco antes do intervalo, a gente estava falando de um momento da política londrinense que é aí transparente, mas ao mesmo tempo cheio de mistério. O período da cidade que a gente convencionou chamar de belinatismo. E no final o senhor estabeleceu aí um parâmetro para a gente retomar a discussão, que é uma frase sobre o belinate.
Se você for pegar a história do IPTU em Londrina, ninguém mais aumentou o IPTU que os Belinati. Começou lá com o Antônio Belinati, lá nos anos 70, 76, e agora com o sobrinho dele, que teve situação que aumentou em 1000% o IPTU. E quem mais foi beneficiado com um aumento menor foi a gleba Palhano. Quem mais pagou o aumento do IPTU foi o pessoal dos bairros mais afastados, Vila Recreio, Vila Casone, Cinco Conjuntos, foi o que mais pagou, teve situação que chegou a 1000%, sabe? Então, essa história que ele ajuda o pobre não é bem verdade. Ele ganha o voto do pobre e administra para o rico. E sempre foi assim, sabe? Sempre foi assim. E, infelizmente, o populismo é muito forte no país, né? A pessoa se coloca como defensor do pobre e tal, e com isso ganha voto. E o pobre, né, ele não acompanha muito a política, existe também uma distorção na visão de cada cidadão, por mais simples que ele seja, que política é tudo igual, que todo mundo rouba, e quem rouba e faz é melhor. E essa história, o Maluf explorou muito bem isso. E teve sorte. Parece que foi condenado recentemente e trouxeram o dinheiro de volta, mas demorou muito tempo. Então, o Belinati, ele, pra você ter uma ideia, em 1980, fui fazer filiação para a criação do Partido dos Trabalhadores, nos Cinco Conjuntos. Cada 10 moradores, primeira coisa que eu perguntava, você vota em Londrina? Por quê? Porque cada 10 moradores dos Cinco Conjuntos, 9 tinham vindo de fora há menos de 2 anos. Então, atrás de um lugar para morar, e realmente o Belinati veio muito dinheiro do governo federal, né? Porque era o PDS, o presidente ainda era o general, né? O último presidente, o nome dele?
Figueiredo,
pôs a faca no pescoço do Belinati, o Belinati se filiou no PDS, aí veio dinheiro e conseguiu um monte de casa realmente. Daí para conseguir o dobro se tivesse usado melhor o dinheiro. Mas, com isso, trouxe muita gente de fora, dependente do setor público, né? Sem recurso algum, sem qualificação, sem uma profissão, e inchou bastante a periferia. Inchou. E, com isso, virou um bolsão de voto do Belinati, que até hoje eles votam nele. Você pegar lá os 5, todo mundo hoje não, mas uma boa parte ainda são belinatistas. E ele fez, deixou de fazer uma infraestrutura boa para a cidade. Aliás, não foi só isso. Você pegar, por exemplo, Londrina, antes, a água e esgoto era do município, chamava SAS, que cuidava da água e... Só que faltava um pouco de... Às vezes faltava água, não tinha muito recurso, até porque também não se investia muito em saneamento. E, salvo engano, o José Richa entregou a água para a Sanepar. E a Sanepar era uma empresa pública, 100% pública, também era importante, porque ser público municipal, ser público estadual, é público, não é mesmo? Mas a Sanepar foi, ao longo do tempo, sendo dilapidada, vendida. Hoje, o governo do estado tem uma pequena parcela na Sanepar, e o Jaime Lerner ainda deu todo o poder de decisão na mão do grupo Dominó, na época. E esse que decidiu os investimentos, e hoje em Londrina falta água. Quem trouxe água para Londrina ficou um bom tempo com abastecimento dentro do aceitável foi o Álvaro Dias, que trouxe água do Tibagi. Depois lá para cá não se investiu mais em Londrina. Hoje Londrina tem falta d'água. Mesmo se pode chover 15 dias, vai faltar água em Londrina, em vários bairros. Sabe? Então, esse, e o Nércio teve a oportunidade de voltar novamente a municipalizar, porque venceu no governo dele, o primeiro contrato da Sanepar. Ele não municipalizou, foi empurrando com a barriga, foi fazendo termo aditivo, prorrogando. Veio o Quiref, que acenou em municipalizar, até cheguei a aplaudi-lo, né? Embora a ideologia dele é bem contrária da minha, né? Que eu sou esquerda e ele é direita, ou centro-direita. Mas no final acabou entregando a água para a Sanepar novamente por mais 40 anos, né? 40 anos. E está aí, o pessoal faz buraco na rua, não tampa direito, a Sanepar, ele não está dando o tratamento que Londrina merece. E alguns serviços não podem ser privatizados. A água não pode, a luz não pode. Você tem uma ideia, Pós-de-Caldas, bem rapidinho, estou saindo até da cidade, mas só para fazer um comparativo, Pós-de-Caldas, a água lá é municipal. Lá é tudo montanha, pedra. Para você fazer um quilômetro de rede de esgoto lá, é 20 vezes mais caro do que em Londrina. Lá tem 100% da água, lá é municipal. A água é barata, 100% tem rede de esgoto da cidade e 90% tem o tratamento. Então, tem dois rios cortas lá, você não vê nenhum cheiro de nada naquela água. A luz lá é municipal. Tem uma usina lá, tem uma termoelétrica lá que gera energia elétrica. O Pós-de-Caldas tem a cidade mais iluminada do mundo. Do mundo. E barato. Então, o Londrina tinha que pegar esses exemplos para trazer para cá. Né? O exemplo de no que deu certo lá fora, trazer para dar certo aqui também. Mas, pelo jeito, não existe muito interesse de quem entra na prefeitura. Existe uma série de forças políticas externas que não tem nenhum mínimo interesse que Londrina cresça mais. Maringá, por exemplo, tem uma força política hoje muito maior que Londrina. A gente vê que existe muitos investimentos lá, e é uma cidade que tem um crescimento harmônico que Londrina hoje não tem. Tanto que você pega Belinati, 5 vezes Belinati, e Londrina é carente de muitas coisas, né? Sabe? A gente percebe, a educação precisa melhorar muito, a segurança melhorou um pouco com a Guarda Municipal, que quem fez foi o Barbosa Neto, né, que trouxe a Guarda Municipal, melhorou um pouquinho, mas mesmo assim Londrina precisa de ter um projeto de curto e longo prazo, porque temos tudo para dar certo aqui. Londrina tem a universidade aqui, os serviços mais espinhosos, mais importantes para o ser humano, a UEL oferece, né? Tanto no campo do direito, da medicina, hospital, pesquisa, extensão. Eu tenho um amor pela universidade muito grande, porque eu me formei aqui, né? E a cidade é um patrimônio da cidade, a UEL é o patrimônio da cidade. Não é só da cidade, de toda uma região, né?
A universidade tem uma abrangência regional muito grande. Se você pensar em termos de HU, que é um polo em termos de saúde, atinge sul do estado de São Paulo e parte do Mato Grosso, né? Então, a universidade está bem posicionada em termos de conhecimento. Voltando um pouco a essa questão da prefeitura, a gente vê que existem alguns órgãos de fiscalização populares, Conselho Municipal de Planejamento Territorial, nós temos o Conselho da Transparência. Essa participação popular nos conselhos, ela funciona aqui em Londrina? Tem dado resultado?
Olha, eu vou dar um exemplo em Londrina teve, durante o mandato do Nédson e mais profundamente do Quiref, um laboratório, não é que fala?
Observatório.
Observatório. Eles pegaram no pé do Quiref, tudo que fazia, iam lá. Tanto o Quiref até tinha medo de fazer alguma licitação, porque eles olhavam. Aí o Belinati entrou, morreu o observatório. Eu não vi observatório. Foi para dentro do governo, deu secretarias, e aí morreu o observatório. Sabe? Eu não vi uma palavra do observatório com relação a todas as obras feitas pelo Belinati, pelo Marcelo, todas, sem nenhuma exceção. Pode ser aquela uma de pequenininha, de 10 mil reais, teve aditivo. E mais de um. E todos aditivos de prazo e valor, prazo e valor. Ninguém questionou. Os vereadores também, que teriam o dever de olhar, não olha. Os outros conselhos têm uma certa dificuldade, porque eles são mais consultivos na sua maioria, né? Eles não são deliberativos, né? Quando você tem um conselho que não é deliberativo, que não, ele não impõe, às vezes o conselho é ignorado por aquele que tem outros interesses, né? Hoje estava vendo na Folha de Londrina, que eu sou assinante ainda, recebi em papel, gosto de um jornal escrito, tem poucos no Brasil hoje assim, né? A Folha é uma delas, que tem um projeto para reduzir a área de reserva, ou seja,
reserva legal.
Reserva legal, sabe? Tem lobby muito grande por trás disso, e isso é perigoso para a cidade. É, em vez de reduzir a área, teria que aumentar, né? Porque hoje o mundo caminha para a questão ecológica, né? A Revolução Industrial já passou, faz muitos anos, né? Hoje a gente tem que pensar no ser humano, na sociedade, no meio ambiente. Isso é muito importante. E à medida que você reduz a reserva, você vai estar aumentando a área para fazer mais asfalto, né? E o asfalto, o sol esquenta e dá calor. Então, a gente tem que... Mas não existe uma força organizada realmente hoje na cidade com poder de mobilização a ponto de modificar uma lei, a ponto de modificar uma decisão do prefeito. E eu acho muito importante que houvesse uma aglutinação de forças para fiscalizar realmente o executivo, o legislativo.
Você tem uma trajetória... de ter participado lá atrás, década de 80, do início, no processo de formação do PT em Londrina, e depois acabou mudando de partido. Esse cenário político aqui em Londrina já foi descrito, e se falou dessa mudança do perfil da cidade, que já foi MDBista no passado, uma característica de oposição, plena época da ditadura, para governos reconhecidamente conservadores nos últimos tempos. E a política estadual também tem aproximadamente o mesmo perfil, e o país é governado pelo presidente Lula pela terceira vez, que é do PT. Qual a sua avaliação do cenário político, já que esse ano nós temos eleições para deputado, senador, governador e presidente da República?
Olha, aqui no Paraná e em Londrina, falando de Londrina, nós vamos ter muita dificuldade de eleger um parlamentar progressista, de pensamento de esquerda, porque a cidade ela é predominantemente, hoje, de direita e até de extrema direita. Então, o Londrina perdeu muito aquele perfil de oposição, de ter alguém que pense pelo social. Então, hoje pensa-se muito mais pelo bolso e benefício à minoria do que à maioria. O presidente Lula é candidato já declarado já há algum tempo, até acho que ele andou cometendo algum erro de se colocar como candidato fora de um período eleitoral. Provavelmente pode até ter alguma impugnação, não sei se vai vingar ou não, mas ele não pode. A lei proíbe esse tipo de atitude política. Ele tem chances de ganhar. Vai depender muito dos seus adversários. Eu acho que qualquer candidato hoje que se colocar como bolsonarista vai perder a eleição. Vai perder. Claro que vai ser uma disputa acirrada, vai ser uma disputa ali no voto a voto, mas o Lula tem chance, porque muitas pessoas que não votariam no Lula, por algum motivo, vai votar para que não ganhe o bolsonarismo novamente. Agora, se surgir, e não vejo assim, pelo menos de um curto prazo, alguém que possa vir como aquela pessoa do meio, que não é nem de lá nem de cá, que é paz e amor, que ele pode ter uma certa chance, porque Lula também tem uma rejeição grande. Né? Você pegar, deve estar batendo a casa dos 40%. Isso é muito ruim quando se fala de resultado eleitoral. Claro que o Flávio, é Flávio, né? O candidato, ele, eu acho que chega mais de 50%, quase 60% de rejeição. Esse cara não ganha nunca, não vai ganhar. Ele não vai ganhar a eleição, porque quem tem uma rejeição dessa é impossível ganhar. Mas a eleição está muito indefinida. Eu acho que, como surgiu lá atrás, um caçador de marajá, às vezes uma onda aí numa pessoa que não tem rejeição nenhuma e pode empolgar. É muito comum isso acontecer em política, sabe? Porque o eleitor é mais ou menos assim, 25% vota na esquerda, 25% à direita, e sobra 50% ou talvez até um pouco mais de pessoas que votam em qualquer um. Tanto na esquerda quanto na direita. Vai depender muito do candidato, do que ele acreditar que vai fazer. É, o Lula, a pessoa já sabe o que ele faz. Né? Então, ele tem votos certos de uma boa camada da sociedade, mas muitos também não gostam. Então, eu vejo assim, um cenário, nesse momento, indefinido.
Oswaldo, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. E a UEL e o Direito à Cidade vai ao ar aos sábados, 11 horas da manhã, e às segundas-feiras, reprise às 8 horas da noite. O programa também está disponível no Spotify, como a UEL e o Direito à Cidade. Agradecimento especial ao técnico responsável pela gravação, João Lopes. Nós ficamos por aqui. Até.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu,
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.